Linha Direta.
Stefan Rosenbaum.
Termina nesta sexta-feira em Viena, na Áustria, o encontro de ministros da União Europeia, que contará também com a presença de candidatos ao bloco. Entre os participantes está a Turquia, que agora volta a demonstrar interesse pela Europa, depois que a economia do país passou a sofrer retaliações dos Estados Unidos. É sobre a tensão política com o antigo aliado e o impacto financeiro para os turcos que vamos conversar com a nossa correspondente em Istambul, Fernanda Castellani. Bom dia, Fernanda. As conversas para a entrada da Turquia na União Europeia começaram em 2005, até agora com poucos avanços. O que tem de novo nessa reaproximação?
Bom dia, Stefan. De fato, nenhum novo capítulo de negociação foi aberto desde junho de 2016. No mês seguinte, as relações entre Turquia e União Europeia pioraram por conta da tentativa de golpe de Estado aqui e com o estado de emergência, que ficou em vigor por 2 anos. Desse encontro, agora na Áustria, não sairá nenhuma grande decisão, assim como nenhum documento oficial, por se tratar apenas de uma reunião informal que acontece a cada 2 anos entre os ministros de Relações Exteriores do Bloco Europeu. Mas é relevante a presença da Turquia no encontro. Mais do que isso, o governo de Ankara reativou nesta semana as discussões internas para adesão. Fazia 3 anos que as autoridades turcas não se reuniam para tratar dos avanços exigidos pela União Europeia. E apesar da crescente prisão de opositores, jornalistas e professores, o ministro das Relações Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, depois de encontro com o ministro do Interior e da Justiça, prometeu retomar os esforços para a entrada do país no bloco. O presidente francês já deixou bem claro que não aprova, por conta do que Emmanuel Macron chamou de projeto pan-islâmico e anti-europeu do presidente turco. No entanto, foi um dos que entraram em contato com Tayyip Erdogan para expressar apoio a ele após sanções de Washington contra produtos turcos. O mesmo fizeram Espanha, Itália e Alemanha, que é o principal parceiro econômico da Turquia.
E vem cá, o que levou esses países europeus, apesar de não quererem ainda aqui nos bastidores a entrada da Turquia no bloco, a apoiarem o governo de Ankara frente aos Estados Unidos?
Olha, Stefan, porque uma crise na Turquia significa impacto também para as finanças de outros países, uma vez que a economia turca é dependente de importação e de empréstimos de instituições e governos europeus. Aqui, há mais de 7.500 companhias alemãs ativas, por exemplo. E foi graças a Donald Trump que Turquia e a União Europeia se uniram. No início de agosto, o presidente americano impôs sanções sem precedentes contra o antigo aliado da OTAN. Foram congelados os investimentos de 2 integrantes do governo turco nos Estados Unidos, para onde agora eles também estão proibidos de viajar. Isso porque um pastor americano está preso há quase 2 anos aqui, sob suspeita de participação na tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. Andrew Branson pode ficar 35 anos na prisão se condenado. Depois de muitos ultimatos, Washington esperava que ele fosse solto, mas acabou recentemente mantido em prisão domiciliar por conta de problemas de saúde, o que deixou a Casa Branca ainda mais inconformada. E, na sequência, mais represália. As tarifas sobre o alumínio e aço turcos dobraram. Em resposta, a Turquia elevou as taxas de importações sobre tabaco, álcool, carros, frutas e cosméticos vindos dos Estados Unidos. E resolveu comprar um sistema antimísseis de outro país, a Rússia.
E essas retaliações comerciais dos Estados Unidos também desvalorizaram a moeda turca. Qual é o impacto disso no dia a dia das pessoas?
Somente neste mês de agosto, Stefan, a lira turca desvalorizou 33%. Na quinta-feira, US$ 1 fechou negociado a US$ 6,65. O índice local de confiança econômica é o mais baixo dos últimos 9 anos. É claro que a revanche americana teve grande repercussão nessa crise econômica, mas o país já não andava bem antes disso. A começar pela desconfiança dos investidores externos em relação ao projeto político turco. Erdogan transformou o sistema de governo em presidencialista, foi reeleito e nomeou como ministro da Economia o próprio genro. O presidente não dá independência ao Banco Central para agir e aumentar a taxa de juros. O FMI até tentou injetar dinheiro, mas o país recusou e o governo de Ankara continua a insistir que está tudo sob controle. Só que para o bolso dos turcos, os preços não param de aumentar. Os gastos com transporte até o momento subiram 25% e com alimentos 20% no ano. Além disso, a agência de classificação de risco Moody's baixou o grau de investimento de 20 bancos locais nessa semana, o que dificulta também a obtenção de linhas de crédito e a confiança de parceiros internacionais. Sendo uma economia dependente, cujas dívidas muitas vezes são negociadas em dólar e euro, mas os rendimentos são na moeda local, torna-se difícil para as empresas se manterem. Fica o medo do desemprego e da recessão.
No Linha Direta desta sexta-feira, conversamos com a nossa correspondente em Istambul, Fernanda Castellani. Obrigado, Fernanda.